Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Nesta parte do programa, o assunto é energia renovável. Presente no Fórum do Biogás e Biometano, Leidiane Ferronato Mariani, engenheira ambiental, especialista em energias renováveis, falou sobre o estudo recente que analisou os caminhos para o estado de São Paulo e incentivar o desenvolvimento do biometano. E entre essas possibilidades, inicia um movimento para o uso do biometano na frota dos ônibus urbanos na maior cidade brasileira. Confira!
Bom dia, Beverly.
Eu estava aqui resgatando um pouquinho um trabalho que tu fizeste em consultoria em 2024 para as possibilidades do biogás e caminhos dele lá no estado de São Paulo. Você poderia contar um pouquinho sobre quais foram os resultados desse estudo?
Posso, claro. Primeiro, queria dar bom dia aos ouvintes. Para mim é uma honra estar conversando com vocês. Meus avós são aqui da Serra Gaúcha, então é sempre uma honra conversar com a população daqui. Eu sou consultora nessa área de meio ambiente, resíduos, biogás, energia. E aí, no ano passado, eu fiz parte de uma equipe de consultores que prestou um serviço para a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e mais algumas associações e organizações relacionadas a esse tema de biogás e biometano. Dentre eles, a Biogás, a Brema, Única, Scania, a Bividro, a Anfacer e a Aspacer. Eles estavam em busca de entender e para apoiar o governo do estado, né, entender o governo do estado de São Paulo, entender como seria possível, como é possível desenvolver o setor de biometano no curto prazo. Então, que medidas que o governo poderia tomar para incentivar esse mercado? Afinal, é um mercado que pode produzir um combustível renovável a partir de resíduos. Lá no caso de São Paulo, é a partir de resíduos efluentes da indústria da cana, né, do setor sucroenergético, que produz etanol e açúcar, do setor de aterros sanitários e também da pecuária, de várias indústrias. Então, é bem diversificado o potencial de São Paulo. Então, foi um trabalho bem interessante de entender o potencial do estado de São Paulo, a demanda potencial por esse combustível que poderia substituir diesel, pode substituir gás natural, os custos envolvidos, o potencial de redução de emissões de carbono e impacto ambiental, e aí entender que medidas que poderiam ser tomadas. Por exemplo, reduzir algum imposto para incentivar a produção, reduzir algum imposto, IPVA, por exemplo, de caminhões, para que esses caminhões sejam incentivados a consumir gás e consumir esse biometano. Então, foram várias medidas que foram estudadas, e esse estudo está sendo entregue para o governo estadual como uma sugestão de caminhos que o governo pode tomar. Mais ou menos foi isso, assim. É um tipo de estudo que pode ser feito em todos os estados, né, numa forma mais aprofundada, de como que pode se desenvolver esse setor tão importante, aproveitando esses recursos que a gente tem em cada estado, né. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem bastante resíduos da pecuária, de indústrias, também de resíduos sólidos urbanos, de esgoto, que poderiam estar gerando essa fonte de energia.
Além disso, né, de poder olhar para a questão de como fazer isso ser viável, eu soube também, né, que recentemente estivesse aí num painel lá na Prefeitura de São Paulo, da cidade de São Paulo, justamente para tentar pensar possibilidades e realidades do uso do biometano na frota do transporte coletivo, do ônibus urbano. Bom, se isso acontecesse, seria algo assim super sensacional. Imagine uma cidade do tamanho de São Paulo com uma frota gerada com esse tipo de energia renovável. Seria algo sensacional, né? Quais as possibilidades disso acontecer?
O que aconteceu nesse evento foi bem interessante, né? A cidade de São Paulo tem, né, a gente sabe a quantidade de carros, de veículos que tem lá, e a poluição que tem no ar. E o quanto as emissões de poluição, quando a gente fala que gera problema de saúde para a população, mas também as emissões que vão para a atmosfera e geram impacto global, a principal causa lá em São Paulo é pelo transporte. Então, o governo da cidade de São Paulo vem buscando soluções para reduzir essas emissões pela queima de diesel, de gasolina, nesses veículos, né? E aí a prefeitura, como pode de alguma forma, direcionar mais a questão do transporte público, vem buscando soluções. Eles já vêm discutindo, trabalhando a questão, por exemplo, de ônibus elétricos, e agora eles começaram, perceberam o potencial de utilização do biogás, do biometano, nas frotas de ônibus da cidade de São Paulo. E aí foi um evento inteiro para discutir, a Prefeitura de São Paulo escutar especialistas, escutar o setor, escutar quem monta os ônibus, né, a gás, que tem que ser um motor diferente do motor a diesel, né? Então, quem monta os veículos, como que é, se tem disponibilidade, quanto tem de biometano, como que seria essa demanda, os certificados, né, para garantir que seria biometano, enfim. Esse evento foi bem interessante, porque daí a prefeitura agora está analisando, né, fortemente incentivar que as frotas de ônibus coletivos da cidade passem a utilizar gás, para poder reduzir essa poluição local e global gerada pelo transporte. Então, eu achei, assim, é bem interessante, porque a gente percebe que qualquer política pública tem que ser trabalhada num nível federal, que também tem algumas políticas públicas acontecendo para esse combustível, para os resíduos no governo federal, né, nos ministérios. É importante trabalhar o governo estadual, então quando a gente fala de São Paulo, esse outro estudo que eu comentei, e agora a cidade de São Paulo vem buscando entender como pode incentivar o uso de biometano nos ônibus, assim, para reduzir poluição, qualidade de vida da população e utilizar combustível renovável que pode ser produzido, inclusive, a partir do resíduo sólido, do lixo, né, das nossas casas, que vai para o aterro sanitário. Então acaba ficando um ciclo mais de economia circular. E pelo que a gente que eu acompanhei do evento, é uma possibilidade muito forte que haja essa conversão de alguns veículos que utilizam diesel, vão começar a ter ônibus que utilizam gás. Que eu vejo que é uma possibilidade bem real aqui na região também, né? Porque já tem gás natural, tem começando a ter produção de biogás, de biometano. Então, poderia ser uma maneira de substituir o diesel e gerar menos impacto ambiental.
É novo, ao mesmo tempo que não é, né? Engraçado, eu sei que parece contraditório o que eu estou dizendo, mas, por exemplo, tem uma empresa, Sul, eu estou usando um case só, né? Sulgás, que tem aí, normalmente, São Paulo até o Paraná, já tem um caminhão que usa biometano produzido por eles, mesmo nas plantas, né, de atividades em que eles estão, usa há mais de 6 anos, já tem 400 mil quilômetros rodados só com esse tipo de energia renovável possível. Claro, volto a dizer, não é só a única fonte, usa também gás veicular natural, né, GNV, mas, porém, entretanto, vale a gente mencionar que é possível. No entanto, o preço ainda é alto se for comprar esse biometano, se for comprar de quem produz, ele ainda fica caro, né? Como baratear? Como fazer com que isso seja, por exemplo, uma adesão realmente por política pública acessível e viável em grandes cidades como São Paulo, como quem sabe aqui na Serra tem Porto Alegre, tem Caxias do Sul, que teriam esse potencial?
É importante a gente sempre entender, né, que a gente está falando no fundo de... como você falou, é recente, mas já existe, né? A gente já está mais de... Esse tema biogás, biogás é algo que é produzido naturalmente, mas desde a década de 70 o Brasil já tem alguns projetos nesse tema, então com certeza alguns dos ouvintes já ouviram falar disso, já trabalharam, já produziram, mas a gente está numa fase agora nos últimos 10 anos de um crescimento maior desse setor, mais investimentos e desenvolvimento tecnológico. Então a gente já percebe alguns avanços, inclusive impactando, por exemplo, no preço, né, o maior disponibilidade desse biogás, desse biometano, e impactando também no sentido de, por exemplo, o custo dos caminhões a gás ou dos ônibus a gás está baixando, porque eles estão desenvolvendo tecnologia. Então, numa lógica de desenvolvimento tecnológico, de modelos de negócios, a tendência é que com o aumento de escala, com o aumento de produção, o preço diminua, né? E aí, assim, também tem um ponto importante, né? Quando a gente compara com gás natural, realmente o biometano apresenta, depende muito de caso a caso, é bem complicado a gente falar, porque biometano não é uma commodity como é o gás natural, mas há casos sim que é mais caro. Só que a gente precisa entender que o gás natural ele é produzido em grande escala nas plataformas de petróleo ou mesmo em onshore, né, grande escala, com grandes indústrias há décadas desenvolvendo, e essa tecnologia local, né, que gera desenvolvimento aqui na região, que pode gerar desenvolvimento aqui na região, essa produção, ela vem sendo desenvolvida há menos tempo, então a gente, em escalas menores. E aí a gente tem que comparar com o preço do diesel, né? E aí sim vai ficar mais em conta. Então é essa conta que os investidores vêm fazendo. Se eu substituir diesel por biometano, colocar biometano no lugar do diesel, vai valer a pena. Vai reduzir custo também. Porque o diesel é um combustível caro, né? A gente traz da costa, às vezes importa, enfim. E acima de tudo isso, a gente também está falando de um combustível renovável, que quando a gente fala em frota de ônibus, né, a gente está falando também da população, da saúde da população, de menos gente ir para o hospital com problemas respiratórios, e de um impacto global, que é a redução de emissões, para a gente lutar, tentar lutar para não haver tantas mudanças climáticas, porque já é inevitável, né? As mudanças climáticas estão acontecendo, o povo do Rio Grande do Sul viveu isso, infelizmente, né, no último ano. E a gente vem vendo esses eventos climáticos extremos acontecendo muito mais fortemente e a gente tem que ainda tentar lutar contra isso para que não aumente tanto a temperatura. Então, quando a gente fala em biogás e biometano, é além de custo. A gente tem que falar desse impacto. E aí, por isso que é o que você falou, Beverly, de a importância do poder público em todos os níveis, municipal, estadual e federal, trabalharem juntos, harmonizando as políticas. A gente sabe que é desafiador isso, para incentivar combustíveis renováveis e o desenvolvimento local, da indústria local, da produção local.
Perfeito. Ledine, deixa eu te fazer uma última pergunta. Eu sei que você tem já daqui um pouquinho compromisso, porque você está no fórum, daqui um pouquinho tem um painel Exato. Contigo, né? Mas eu não posso te permitir ir sem te fazer essa pergunta. Nas tuas andanças, na tua caminhada em pesquisa, né, e a questão do biogás com várias lideranças, inclusive no fórum, você já percebe que esse investimento, entre aspas, né, que os governos, as lideranças e os empresários precisam fazer e colocar nessa conta, porque é uma conta. Né? O pessoal normalmente vê números, e os números é quanto eu pago pelo derivado de petróleo, quanto eu pago para desenvolver uma planta de biogás na minha região e transformar isso em algo viável. O pessoal vê esses números. Mas, se a gente fosse colocar nesta conta estes outros indicadores, como os efeitos do gás estufa, né? Porque a gente está produzindo metano o tempo inteiro, querendo ou não, ele está aí. É só uma questão de aproveitar. A gente já consegue colocar estes investimentos, a questão do clima, a questão do a longo prazo, quanto eu vou gastar de recursos que não vou ter mais, né? Para garantir a viabilidade do meu negócio, da minha presença, da minha existência naquele ecossistema, já está sendo colocado em números isso ou ainda é uma ideia, ainda é pregar para convertidos?
Olha, ainda é assim, já há algumas possibilidades de conseguir fazer com que esses benefícios ambientais entrem nesse projeto, que é o que você falou, é uma conta que é feita, né? Quanto eu vou pagar para instalar a planta, quanto eu vou ganhar depois. Uma das maneiras é, existem algumas linhas de financiamento, e aí depende da escala do projeto, né? Mas existem algumas linhas de financiamento, por exemplo, do BNDES, ligadas, o FINEP, ligadas à redução de emissões. Então, são taxas de juros um pouquinho mais baixas, também tem do Ministério, do Governo Federal para Agricultura. Enfim, tem algumas linhas de financiamento que dão uma taxa de juros um pouquinho mais baixa para projetos que geram impactos ambientais. Então, aí já é uma oportunidade de reduzir, né, o custo do projeto. Existem também alguns incentivos, por exemplo, como eu falei em São Paulo, que já foi aprovado, redução do IPVA de veículos pesados a gás, para eles consumirem biometano. Então, isso também entra na conta do projeto. E a outra possibilidade, que é um mercado que ainda está em desenvolvimento, é o mercado que valoriza esse produto, esse serviço de redução de emissões, que é o mercado de carbono. Então, a gente tem alguns caminhos, tem o mercado voluntário, no Brasil a gente está sendo criado o mercado regulado. Então, os ouvintes que já ouviram falar de créditos de carbono, de certificados de carbono, tudo isso são maneiras de, são ativos ambientais que a gente chama, que é maneiras de pagar por essa redução. Então, grandes empresas ou os governos buscando cumprir suas metas de redução de emissão, eles acabam criando mecanismos para pagar por essa redução. É um mercado ainda em desenvolvimento, então não é tão simples acessar, né? Não é qualquer projeto que consegue, ainda há alguns pontos de definição, mas é um caminho essencial que muita gente vem trabalhando, que tem regulação vindo, né? A política combustível do futuro também vem com certificado, que foi criado para biometano. Então, tem muita coisa acontecendo para desenvolver esse mercado. E eu acredito que esse é um ponto-chave realmente essencial para a gente conseguir avançar com esse mercado de redução de emissões, sem impactar tanto o custo do produto final para o consumidor, né? Porque, no final das contas, a gente não quer que a tarifa de ônibus aumente, a gente não quer que a tarifa de gás aumente para a população como um todo, né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não afetar a nossa população nessa busca pela redução de emissões. Então, existem mecanismos que estão sendo desenvolvidos e tudo é uma questão do investidor encontrar esses caminhos para favorecer, para fechar a conta, né? Para fechar a continha ali do investimento.
Você ouviu Leidiane Ferronato Mariani, engenheira ambiental, especialista em energias renováveis. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha. O programa está disponível no site em tuaradio.com.br, no podcast, em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!
Quando embarco nos meus sonhos, há lugares impossíveis. Atravesso oceanos, crio asas, vou longe se o amor é imprevisível. Se a distância está marcada, mudo o curso da jornada, sigo rios e caminhos. Pinto estrelas no espaço, embalo sonhos de menino, pulo em cauda de cometa, pouso em nuvem passageira, abro o livro do destino. Se a distância está exata, mudo o curso da jornada, num voo de passarinho. Abro o livro.